Você está ouvindo o programa Vamos à Luta, aqui na Rádio Cultura 930.
E você fez uma denúncia muito importante aí, né, da Sanepar. Eu queria que você falasse um pouco sobre essa denúncia também, para as pessoas entenderem. São muitos escândalos.
Assim. Não, o da Sanepar envolve ainda o corregedor-geral do Estado, o ex-corregedor-geral do Estado, né? Que era o tal do compliance, que é o acordo. É uma coisa ridícula, cara, o compliance na coisa pública, porque o compliance nada mais é que o governo dizendo...
Eu ia pedir pra você
explicar isso. O compliance é uma palavra chique, por um termo, é um termo americano, que empresas privadas assinam um acordo de compliance. Compliance é você autorizar, você concordar. Comply é concordar. Então as empresas assinam termos de acordo, onde elas concordam que a qualquer momento pode ser feita uma investigação, pode ser feita uma varredura, e ela se compromete a seguir a lei. Nada mais, nada menos do que isso. Isso no Estado chega a ser ridículo, porque o Estado só pode fazer aquilo que a lei permite. Então o Estado dizendo, olha, estou fazendo um termo incrível aqui de compliance, onde eu prometo seguir a lei. Uai, sou. E o Estado pode não seguir a lei, eu não sabia disso. Então, marketing novamente. Mas vem o compliance e transparência, vamos seguir a lei, vamos criar aqui... E já tem isso, e inclusive a lei federal e a lei estadual que tinha antes são muito mais duras do que a lei do compliance. Fazer aqui um código do que o que pode e o que não pode o funcionário público e o cargo comissionado fazer, receber, dar. Cara, a lei existente anteriormente é 10 vezes mais dura do que o compliance do Estado. Mas o compliance é bonito, porque em inglês as pessoas ficam embasbacadas, assim, ah, que lindo o compliance. Mas é isso, é o Estado dizendo que vai cumprir a lei. E o cara responsável pelo compliance, que era o Corregedor-Geral do Estado, foi investigado, e a própria Corregedoria mandou ele para o Ministério Público, porque ele recebeu dinheiro de rachadinha, porque ele botou gente para trabalhar que não podia trabalhar dentro da Corregedoria, porque ele levou gente para passear de helicóptero que não podia levar passear de helicóptero, porque ele tirou diárias para pessoas que não viajaram e teoricamente embolsou esse dinheiro. E a própria Corregedoria pegou isso tudo e mandou para o Ministério Público. E o cara estava onde? Quando deu esse BO todo, foi afastado da corregedoria, porque vinha estourar esse BO. A atual corregedora, e aqui, mãos à palmatória, fez um bom trabalho. Inclusive, acho que tem feito um bom trabalho. E ela vai lá e caminha para o Ministério Público isso, para que seja investigado e que se abra uma notícia de fato e esse cara seja investigado pelos crimes. Mas onde é que o cara estava? Lá na Sanepar, ganhando quase 100 pau por mês. Quer dizer, o cara caiu para cima, saiu de corregedor geral porque estava envolvido em denúncia. E foi ganhar 100 mil reais. Imagina você aqui, Diego. A gente pega você fazendo alguma coisa errada aqui. Você estava chutando a canela do Magal aqui. Não, vamos ter que... O Diego não dá para ficar lá na rádio. O que ele faz não condiz com os ideais da Rádio Cultura. Então tá, vamos mandar ele de diretor da CBN ganhando 100 mil reais por mês. Você caiu para cima. E é esses absurdos que tem. E o compliance se mostra então uma grande piada. Porque o cara era diretor jurídico da Sanepar sendo investigado por ter descumprido o compliance. E a Sanepar tem no seu compliance, no seu acordo de cumprir as leis, que não irá contratar jamais alguém sendo investigado ou condenado. A mesma coisa da Copel, a Sanepar tem, a Copel tem, a Invest Paraná tem, mas tá lá o Bequim, tava lá o seu Raul, estão lá os amigos de infância do Ratinho, que tem foto dele com os piá lá, com um dread na cabeça, bonezinho pra trás, uhul! Os caras estão lá ganhando 60, 80 pau. Qual é a qualificação desses caras? Ser amigo do governador. Veja, você vai botar, uma vez que você é governador, pessoas que são da sua linha ideológica em cargos estratégicos para implementar o que você apresentou na campanha. Mas o Ratinho não, com aquela conversa toda, só no meio técnico, só no meio não sei o quê, só tem incompetente nessa porra desse governo, menos o pessoal da comunicação.
Que faz muito bem o seu trabalho.
Chega da inveja. Quer saber onde é que eles estavam no governo Requião? Porque a gente tinha que ter contratado eles.
Então, falando dessas empresas, né? Você falou da Sanepar agora, eu queria trazer um pouquinho a Copel, para a gente falar um pouco da Copel, né? Que foi privatizada, vocês fizeram um duro trabalho, tentaram de todas as formas ali na LEP impedir isso, né?
Eu vou até tentar achar aqui a publicação do Senge, porque o Senge botou por números aqui e por A e B e pesquisa, que a Copel privatizada, o número de reclamações em relação ao atendimento e ao serviço prestado, à qualidade e à constância da energia gerada, foi por água abaixo. O salário dos diretores aumentou, o salário do presidente aumentou, os acionistas estão ganhando mais dinheiro. E, por exemplo, os avicultores do Paraná estão perdendo milhares e milhares de frangos todo dia porque há cortes de energia. Não há investimento. A conta, a minha conta de luz, rapaz do céu, cara.
Produtor de leite.
O produtor
também.
De leite está arrebentado. O produtor de tilápia está pagando preço. Quer dizer, piorou o serviço e aumentou a conta. E aí, não, privatiza que melhora. Melhora para o dono, para quem comprou a empresa. Nós, povo paranaense, que estão pagando pato, só piorou. E as denúncias estão aí. Há denúncias na CVM de diretores da Copel que compraram e venderam ações com informações privilegiadas que o Arilson fez. Sim. Meu colega, o deputado Arilson. Então tem muita maracutaia nisso tudo aí. Por que que isso não é investigado? Cadê o diabo do Ministério Público, que não faz o seu trabalho? Cadê a imprensa, que não traz isso para a população paranaense? Por quê? Porque a Copel paga para as grandes rádios do Paraná uma fortuna em propaganda para que isso não seja dito.
Eu, há pouco tempo, tive um problema com a Copel também em casa, né? E os trabalhadores foram lá fazer o serviço deles e eu acabei batendo um papo, perguntando sobre a situação da Copel. Esses trabalhadores terceirizados, que já era um projeto ali, né, de terceirização de grande parte dos trabalhadores, e o que eles me contaram só não foi tão absurdo porque eu já sabia de algumas dessas coisas, mas de uma precarização absurda de trabalho, né? É, e de, também de problemas, né, desses trabalhadores.
Tem, antigamente, quando você abria um chamado na Copel, de queda de energia, de uma queda de linha, de um transformador, a Copel acionava a sua equipe. Aí veio a terceirização. Esse serviço piorou muito. E agora, com a privatização, existe um número X de chamadas que tem que ser feita antes da equipe ser deslocada, para economizar dinheiro para a Copel. E você que está lá precisando da energia fica, às vezes, tem uma cidade que ficou quase 5 dias, bairros, quase 5 dias com, sem luz, com problema, mais de 24 horas, 72 horas, é algo que se tornou comum no Paraná depois da privatização. Por quê? Porque a Copel simplesmente não atende os chamados para economizar dinheiro e dar mais dinheiro para o acionista, precarizando o atendimento ao usuário.
E esses funcionários também falaram uma coisa que eu achei um absurdo, que eles são terceirizados e eles não têm nem plano de saúde, né? Contaram que eles trabalham com energia, com algo totalmente perigoso, muito perigoso, e eles não possuem nem plano de saúde. E, segundo eles, a tendência é piorar e já está piorando, né? Isso já foi avisado, né? Nessa luta.
Isso era visto, isso era dito, porque o que que acontece? A Copel demite os caras. E como os caras são especialistas nessa área de trabalho, a terceirizada vai lá e contrata o cara por um salário bem menor, com direitos precários, numa empresa que geralmente é uma SA. Ou seja, o cara está lá para falir a empresa, porque assim que ele falir a empresa, a Copel e o Estado serão responsabilizadas. E a empresinha do cara que ficou rico terceirizando, o cara vai embora e responde até 100 mil reais e tchau. Quer dizer, e se você for ver quem são os donos das terceirizadas, você vai ver que são amigos, são doadores de campanha, são pessoas envolvidas nesse meio aí, na cozinha daquele carinha lá.
No passeio de helicóptero. Requião, a gente falou aí da Copel também, mas aqui é só pedrada. Na verdade, as denúncias, né? Infelizmente, a grande mídia não fala sobre isso. Que bom que a gente tem pessoas que estão falando ali, né?
Não, eu queria vir aqui para falar bem do governo, porque eu queria ver o Paraná bem. Seria uma felicidade enorme para mim.
A gente também queria.
Mas, infelizmente, é uma porcaria o governo.
Infelizmente. Mas eu queria que você falasse de um outro tema que vai ser muito caro para a população. Já era caro, mas vai ser muito caro ainda, que é o pedágio. Recentemente houve uma audiência pública sobre essa questão.
Essa tá na conta do tio Lula, tá?
Então eu queria que você falasse um pouco pra gente também sobre essa questão do pedágio, porque também é uma questão que foi propagandeada antes do governo. Ele fez todo um jogo pra, né, abre as cancelas, acabou com tudo. Esses dias eu passei perto de uma cancela, agora estão reformando, né,
as praças
que a gente usava, que foram totalmente precarizadas. É engraçado que a gente que paga tudo isso.
Não,
né?
Foi o Ratinho que acabou com o pedágio. Vamos lá, vou repetir.
Conta pra gente.
Não foi o Ratinho Júnior quem acabou com o pedágio. O pedágio era um contrato de 25 anos com dia, data e hora para terminar. A Câmara Federal, Congresso Federal, fez uma lei proibindo a renovação de concessões em rodovias federais. E a Assembleia do Paraná tinha uma lei proibindo a renovação de concessões em rodovias estaduais. Ou seja, nem se ele quisesse continuar com o pedágio, ele ia conseguir, porque existiam duas leis proibindo essa renovação. Buscando um golpe eleitoral junto com o Bolsonaro aqui no Paraná, o Ratinho abre as cancelas do pedágio, antes do tempo, sem a devida preparação. As pedageiras simplesmente levantam e vão embora, levam consigo o que por contrato deveriam ter deixado no Paraná. Ambulâncias, guinchos, estrutura, deveriam ter deixado, era parte do contrato. Isso tudo sumiu. O DR não tinha maquinário para dar manutenção nas estradas, nem tinha força física, não tinha homens para fazer isso, não tinha, né, homens e mulheres trabalhadoras para dar, fazer essa manutenção. E o pedágio vai embora num golpe eleitoral. O pedágio construído com o Ratinho e Bolsonaro juntos foi rechaçado pelo Paraná em diversas audiências públicas. Ninguém queria. Então eles esperaram acabar a campanha para implementar esse novo pedágio. E daí a gente elege o Lula e acha, bom, nos livramos desse maldito pedágio, nesse modelo nefasto feito pelo Ratinho e pelo Bolsonaro. Não é que vai lá o tio Lula com o Renanzinho, com todo mundo, e me bota essa porcaria desse pedágio do Paraná? Um pedágio que será momentaneamente em algumas praças mais barato do que era antes, mas o trecho inteiro, né, que é o que vale para a economia, não é o pedágio que ficou mais barato numa praça para você que vai de vez em quando para a praia, mas é o preço que o caminhão paga de Foz do Iguaçu a Paranaguá, que é o que gira a economia do Paraná, que é o preço que paga quando sai de Curitiba para ir para o estado de São Paulo. Isso ficou mais caro. Uma ou outra praça pode momentaneamente ter ficado mais barato, mas o trecho no todo teve acréscimos absurdos e terá ainda mais acréscimos. Então o Lula é convencido pelo Ratinho e coloca essa porcaria de pedágio por mais 35 anos aqui. E o que eu fico pé da vida é que tem um monte de deputados se dizendo contra o pedágio até hoje, mas na hora de entregar as nossas rodovias paranaenses para o governo federal do Bolsonaro à época para fazer o pedágio, votaram todos em regime de urgência, sem discussão, sem nenhuma... sem nenhum resguardo, assim, tipo, olha, pega e faz o que você quiser. Não tinha nenhuma exigência, não tinha nenhum resguardo, não tinha nada para proteger o povo do Paraná. Eles votaram a favor, então eles faziam um discurso, mas na prática faziam outra coisa. E nós temos hoje aí esse pedágio, que é muito parecido com o pedágio antigo. É, já está tendo problema, porque... ah, é para usuários contumazes, tem usuários que usam muito pedágio, vai ter desconto. Não estava previsto lá, já estão despedindo o reequilíbrio econômico, já estão dizendo que algumas estradas estão piores do que elas estavam há 2 anos atrás, então que tem que ter reequilíbrio econômico, já estão dizendo que essa obra ou aquela obra não vai dar, ou coloca mais essa obra, tira aquela ali, aumenta a tarifa. Ou seja, é a mesma coisa. E as empresas são as mesmas, mudou o nome, mudou a roupa, mas são os mesmos donos de empresas, são as mesmas empresas, as mesmas pessoas que vão ganhar dinheiro em cima da economia paranaense. E o problema não é a gente descer para a praia pela 277. O problema é a soja passa por lá, o combustível passa por lá, a minha comida passa por lá, o gado passa por lá, a produção têxtil passa por lá, a produção de leite passa por lá, as importações e importações passam por essas estradas, e isso aumenta o custo do Paraná.
E quem perde com isso?
É o estado do Paraná, é o povo do Paraná. Mas o governo federal estava muito mais preocupado em fechar números positivos de superávit, porque o pedágio gera um superávit. Agora veja, eram 42 bilhões de reais em obras. Queriam custar mais de 200 bilhões para o estado do Paraná, para o povo do Paraná. Se eles pegam um empréstimo subsidiado nos bancos internacionais, no Banco da China, no Banco Pan-Americano, no Banco Internacional, nos BRICS, em 35 anos, a gente não iria pagar os 200 e poucos bilhões de reais pelo pedágio. Mas aí, na balança do superávit, gerava um superávit para baixo, porque você fez um empréstimo. E como o pedágio, em teoria, não é considerado investimento do Estado, ele aumenta o superávit. Só que o pedágio nada mais é e nada menos é do que mais um imposto para o caminhoneiro, para o usuário, para o preço da comida que você paga. É mais um imposto com um nomezinho diferenciado.
Muito bom, Riquião. Eu queria falar sobre a Sanepar, mas eu vou falar de um outro tema que é prioritário, envolvendo a água também, que no caso é a dengue, nesse caso a água parada.
Meu Deus!
Que é um grande problema. Na verdade, a gente está passando por uma epidemia de dengue no país como um todo, né? E aqui no Paraná os números também são alarmantes, né? E a gente não tem aí o governador tratando essa questão da forma como ele propagandeia, né? Vamos dizer assim, já que a gente está falando bem dessa comunicação.
O governo federal mandou um caminhão de dinheiro para o combate à dengue. Um caminhão de dinheiro. Eles usaram perto de 30%. De cada 10 reais que o governo federal mandou, eles usaram 3. e nós estamos aí com uma epidemia de dengue enorme. Não houve campanha de prevenção. Não houve fumacê para tratar do mosquito. Não houve nada. Não houve nada, nada, nada. Porque, veja, o governo mandou dinheiro e o governo do estado não usou. Ou seja, essa visão negacionista do não vacina, do não saúde, se fez prevalecer. E combate à dengue não vira propaganda, não dá voto, não fica bonito. Mas aí nós estamos aí com uma epidemia de dengue, estamos prontos para passar a ser o segundo estado com o maior número de casos de dengue no Brasil. Lá em Apucarana está complicado, lá para a região de Maringá está complicado, no oeste do Pará. Veja, ia ter um evento do governo federal em Antonina. Foi cancelado por causa da dengue. Então a gente está realmente com um problema enorme, porque o governador Ratinho teve meios para fazer o combate à dengue e não o fez. Mas o mosquito não respeita a fronteira, ele não sabe se é Paraná ou se é Santa Catarina, ou se é... Mas tudo bem, mas a gente tinha dinheiro para fazer o combate. A gente não ia pedir o passaporte do mosquito, mas a gente teria tido campanha de prevenção, a gente teria tido conscientização, a gente teria tido fumacê, a gente teria tido um suporte maior, né, da área da saúde. Mas infelizmente o secretário de saúde, meu amigo Beto Preto, está mais preocupado em fazer o seu nome para pré-candidato a governador no próximo pleito do que cuidar da saúde do Paraná.
E ainda estão querendo culpar o governo federal, né? Que a culpa é do governo federal e não...
A culpa é do rato que não utilizou dinheiro. Ah, mas não tem vacina. Opa, e vamos sim cobrar do governo federal compra de vacina, distribuição de vacina. Ok. Mas dinheiro para combater a dengue o Paraná teve. Ele não usou. É uma culpa concorrente aí dos dois.
É isso, Requião. A gente poderia falar desses problemas aí por... uns três dias seguidos, né? Porque esse governo, o que tem de problema,
rapaz,
e o que tem de denúncia...
Você quer denúncia no IAT? Tem. Quer denúncia na Sanepar? Tem. Quer denúncia na Copel? Tem. Quer denúncia na Casa Civil? Tem. Quer denúncia na Casa Militar com grampo? Tem. Quer denúncia? Tem. Onde você quer que eu levante uma denúncia para você? Eu tenho o meu telefone. Porque veja, o Ratinho, ele é uma pessoa politicamente arrogante. O Ratinho não tem companheiros, ele não tem amigos na política. Ele tem as pessoas que o toleram. E conforme a sua caneta vai esvaziando, ou seja, conforme o governo vai chegando cada dia mais perto do fim, mais os humilhados, os insatisfeitos, aqueles que foram pisados, que foram maltratados pelo governador e seus asseclas, se sentem na obrigação de mandar para mim os podres do governo. Recebo denúncia por WhatsApp, recebo denúncia no Instagram, recebo denúncia no Facebook, recebo denúncia no TikTok, recebo denúncia por carta anônima, recebo denúncia no gabinete com as pessoas entregando, recebo denúncia em cima de denúncia, e o meu trabalho é filtrar essas denúncias e fiscalizar o governo.
Que está sendo muito bem feito, a oposição, apesar de pequena, né, tem feito um trabalho muito bom. Até porque o campo para se trabalhar é gigantesco.
Pois é, não falta trabalho. Não. Às vezes eu queria ter mais alguns deputados para dividir comigo as denúncias.
Sobrecarrega.
Somos apenas em 8, exatamente.
A oposição fica sobrecarregada. Eu queria te agradecer demais, Requião, pela disponibilidade, né, pelo trabalho que você e vocês têm feito ali na LEP e trazer um ponto.
Somos de oposição hoje. Eu, Requião Filho, Ana Júlia, deputada Luciana Rafaim. Aí temos o Goura, o Arilson, doutor Antenor, professor Lemos e o Renato Freitas, em 54 deputados. Temos alguns deputados independentes, né? E daí temos uma grande maioria da base governista, que infelizmente faz o trabalho de acompanhar o governo sem a devida coragem e liberdade de peitar projetos.
Então, quero abrir nesses últimos 5 minutos aqui um microfone para você passar um recado, se você quiser falar alguma coisa que de repente nós não perguntamos, porque a gente falou de tantas denúncias, mas, né, existem aí também outros pontos da sua legislatura ali. Então, se você quiser falar de alguma questão, fique à vontade, tá? Para a gente fechar o programa.
Eu quero dizer que você que está nos escutando, presta mais atenção na política, presta mais atenção no grande abismo que há entre o discurso de um candidato e a prática de um político. Enquanto candidato, aquele cidadão fala exatamente o que você quer ouvir, promete exatamente o que você espera dele, quando não lhe oferece um favor ou um dinheiro em troca de um voto. Após eleito, esse sujeito é o vagabundo que transforma a política do Brasil num poço de lama. É esse sujeito que desvia dinheiro da saúde, da educação, da merenda escolar, para que ele e os seus amigos fiquem cada dia mais ricos e mais poderosos, enquanto a população sofre. Isso vale para o vereador, isso vale para o deputado federal, para o senador, para o governador, para o presidente da república. Vale para todo mundo. Então acompanhe de perto a política, porque se você não acompanhar, você vai ser sempre engolido e ludibriado pelo sistema, vai ser enganado. Acompanhe de perto e deixe de lado o seu preconceito, o seu dogma. A política, ela não é feita de dogmas. Dogmas são religiosos. Verdades absolutas existem na religião. Na política nós temos o preto, o branco, o cinza, o amarelo, o vermelho, o verde, o azul. E cada assunto deve ser tratado com a seriedade necessária. Não deixe as pessoas dogmatizarem a política para você. Existe muita gente boa, e não precisa ser só de esquerda não. Tem pessoas bem intencionadas na direita. Eu respeito uma pessoa de direita que seja de direita porque ela acredita naquilo e porque ela quer, ela acha que aquele é o caminho para se chegar ao bem, ao melhor resultado para o Brasil, para o Paraná. Eu respeito essa pessoa. Eu não respeito o político que ontem era de esquerda, hoje virou de direita, amanhã será centrão, depois, se a esquerda ficar bem, ele volta a ser de esquerda. Isso é um canalha oportunista que deve ser extirpado da política.
É isso aí, minha gente. Esse foi o Requião Filho, que trouxe aí muitas denúncias, pode trazer muitas outras ainda e vai continuar atuando.
@ Requião Filho em todas as redes sociais. Se você tem denúncia, manda pra nós. Levanta a bola que nós chuta.
E olha que tem bastante. Então, muito obrigado pela presença aqui, né? A gente, Vamos à Luta, também estamos abertos para poder dialogar, conversar com a população, porque afinal de contas é isso. Se a gente não participar, eles vão definir e vão decidir por nós. Muito obrigado pela presença. Eu sou Diego Torres, junto com o Diogo da Silva e Felipe Magal, tocamos aqui o Vamos à Luta. Um abraço também para o Migue, que está no comando da mesa. E sexta-feira tem Magal aqui na Rádio Cultura, AM 930, mais livre de todos. Um grande abraço e boa noite.
Você ouviu programa Vamos à Luta. Política, poesia e resistência aqui na Cultura 930.